começando Debugados.
Um oferecimento Uzi Mobile.
Se tem uma coisa que a gente gosta é de misturar o real com o virtual. Se não, a EA Games não teria lançado tantos jogos e expansões de The Sims, Rabu não teria estourado e nem teríamos gerado tanta curiosidade e entusiasmo assim com os óculos de realidade virtual. Embora eu tenha dado exemplos da mistura do real com o virtual para fins de entretenimento, há ainda outras aplicações que nos levam além. Eu sou Thaisa Bocardi e trouxe para o microfone o Alexandre Castanha, que irá conversar com a gente sobre aprendizado com realidade aumentada e realidade virtual. E aí, Castanha, quem é você no squad?
Olá, Thaisa. Olá a todos. Bom, eu no squad, eu sou, posso definir aí como apaixonado por educação, apaixonado por tecnologia, também na área, por esportes também, mas muito nessa área de tecnologia e educação. E como você citou, uma coisa interessante, eu nos últimos 25 anos de carreira, eu tenho perguntado, nossa, tanta tecnologia interessante, inovadora, mas a pergunta que não quer calar, por que não em educação? Né? Por que não usar essas tecnologias que a gente vê surgindo em cada aspecto da vida cotidiana, por que não ajudar nos aspectos de educação? Então, eu sou um profissional que vive fazendo essa pergunta por aí, né? E já fiz ela em várias empresas, trabalhei desde em consultoria de desenvolvimento de software, na área de educação, com telecomunicações e outras empresas, e hoje tenho a minha empresa, que chama Next Gen Learning, fazendo e vivo fazendo essa pergunta, como que a gente pode ajudar e por que não usar isso em educação.
Perfeito. Agora eu estou na dúvida por onde eu começo, se a gente vai numa conceituação ou então entender onde mais essa sua dúvida, essa sua curiosidade te levou. O que, que você prefere começar?
Por onde você quiser, mas vamos falar da curiosidade, depois a gente já entra no nosso assunto. Essa curiosidade começa quando a gente... eu, por exemplo, fazia muito... Trabalhava com universidades e escolas e começava a entender que o modelo tradicional de educação, ele era muito limitado, né? Não tinha tantos cursos disponíveis, tinha mais pessoas querendo aprender do que vagas de universidades, por exemplo, né? Começava a surgir a internet como um canal viável de fazer várias coisas. E aí eu comecei a falar, bom, então por que não educação, né? Então, onde é que a educação virtual começou a tomar forma, né? E hoje a gente vê esse número de vagas ofertadas de alguns anos para cá já é maior em educação digital do que educação presencial, né? E aí, seguindo, fazendo essas perguntas, até podcasts, né? Como é que as pessoas aprendem? Então, as pessoas aprendem só na sala de aula, não acredito nisso, né? Aprendem em vários aspectos da vida, com podcasts, com YouTube, com outras ferramentas, né? Então, e aí também perguntando sempre o uso da tecnologia, dessas novas imersivas que a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Então, do realidade aumentada, virtual, mixed reality, que são as novas, e agora a última pergunta foi de inteligência artificial, né? Por que não inteligência artificial também na educação? Mas essa inquietude do por que não, ou como fazer, é que tem me movido nesses últimos anos.
Entendi. Então vamos entrar aí no como que a tecnologia contribui para esse ensino, essa educação. Para a gente ir do zero, para ninguém, todo mundo ficar nivelado, qual que é o conceito de realidade aumentada e realidade virtual? Porque não são coisas iguais.
Não são coisas iguais. Realidade aumentada é quando você está utilizando o teu ambiente físico real como base para você fazer uma projeção de uma imagem virtual, através do seu celular, de um tablet. Então você faz uma projeção de uma imagem digital sobre o ambiente real. Um exemplo clássico, né? Você pode estar com uma foto ou uma figura que dispara um elemento 3D no seu celular. Você vai pegar o seu celular, vai apontar para uma imagem, dali ele vai disparar uma imagem até pode ser simples. A gente, na pandemia, aprendeu um conceito de gatilho como o cardápio, né, do restaurante. A gente vê lá, ele conseguiu, você abre, né, para você não tocar no cardápio, você abre lá o teu cardápio. Mas o Realidade Aumentada, ele tem essa questão de usar o teu ambiente de trabalho, o teu lugar onde você está, para fazer disparo de imagens, né? O Google, por exemplo, está usando as imagens da rua, né? Então você vai colocar seu celular aqui na frente e aí você vai ver o lugar que você quer ir, a pessoa que você quer encontrar, ela vai ser projetada em cima da imagem real da rua e de onde você está caminhando. Então a aumentada tem essa questão, você vê o ambiente real e projeta uma imagem nesse ambiente real. Então, essa é a realidade aumentada.
Me dá um exemplo da realidade aumentada. Além do Google, o Pokémon Go seria considerado, então, um exemplo também de realidade aumentada, certo?
Isso, você citou um excelente exemplo. Eu acho que é o exemplo que mudou. As pessoas começaram a entender melhor o que é Pokémon Go, né? Você pegava lá, o que é realidade aumentada. Você pegava lá, tinham pessoas andando em parques, até sofrendo alguns acidentes, caçando o tal do Pokémon, que ele estava presente no mundo virtual, mas estava escondido em lugares do mundo real, né? Então, exatamente, o Pokémon Go, ele foi o grande massivo, né, de realidade aumentada. Mas é isso aí.
E aí, quanto à realidade virtual?
Realidade virtual, eu já defino como uma tecnologia que ela tem a capacidade de, enganar o seu cérebro, né, para você imaginar que está num lugar, né, ou que está numa situação. Ela é muito conhecida pelo uso, dos óculos fechados, onde você, basicamente, você se teletransporta para um local, né, e... Então, ela tem essa questão de você imaginar, né, que você está nesse local. A partir dos estímulos externos que você tem das imagens, você tem esse módulo de teletransporte para esse ambiente diferente do que você está na realidade, né? Isso não é novo, né? A gente tem desde pintores em 1800 fazendo imagens e murais querendo dar essa sensação, até um simulador de voo em 1939, né? Onde já existia algumas situações para você sentir que você estava no voo, fazer um treinamento. Então, um conceito antigo, né? Mas que, claro, com a tecnologia ficando cada vez mais fácil, né, para você aprender, isso tomou uma proporção muito, muito grande, né, para poder fazer esse teletransporte real das pessoas, vamos dizer assim.
E assim, um ponto assim, muitas das vezes, como eu recordo, assim, puxando na minha memória sobre a realidade virtual, eu me lembro muito de óculos os quais eram reproduzidas animações, mas também eu fico imaginando que devem existir outras possibilidades para você se imergir. Então, esses vídeos gravados por câmeras 360 também são recursos a serem utilizados na realidade virtual, porque ainda assim é uma realidade, mas não é real aquilo, mas ao mesmo tempo é. Como que funciona esses materiais que a gente consome com a realidade virtual?
De fato, eles têm... você pode falar de animação, né? Você tem agora, por exemplo, o advento de transmissões com vídeo 360, né? Então, você pode ver, por exemplo, um jogo da NBA como se estivesse na primeira cadeira. Você vai logo começar a ver jogos de futebol, vou comprar um local, você compra, na verdade, um local virtual. Tem uma câmera 360 lá e você... tá no estádio, né? E você pode escolher vários lugares no estádio para assistir essa transmissão, né?
Legal.
Então, um teatro, uma peça, qualquer evento multimídia pode ser gravado e reproduzido aí. E aí, então, isso no aspecto mais de evento. Depois você tem uma questão de grau de interatividade que você tem com a plataforma. Aí você pode conseguir através dos óculos ou com o óculos simples, através de um ponto laser, você tem uma interação, então você pode abrir questionários, fazer perguntas, interagir ou com uma plataforma ou com uma outra pessoa, ou até com os controles, estilo de games mesmo, né? Você tem aí os controles manuais, uhum. E aí você tem um grau de interação. Então, ele pode ser feito através de plataformas 3D animadas, reais, com captura de objetos reais, né? Transmissão de show, e, recentemente, todo o conceito de metaverso, né? Ou seja, o metaverso, você usar o óculos e no seu conceito de teletransporte para algum lugar, você está num ambiente também diferente do real, né? Que ele é virtual nesse aspecto, uhum. Você está vivendo lá, interagindo com as pessoas. Então, também a gente pode conceitualizar como realidade virtual.
Beleza. Por enquanto, a gente ainda está mais tangibilizando o lado do entretenimento, né? Mas aí, sim, quando a gente vai falar da educação usando... Como que a gente consegue usar essas tecnologias? Que eu imaginei aqui um cenário de... da mesma forma como você trouxe o exemplo da MBA, eu escolhi um lugar da sala para poder assistir um curso à distância, mas ainda assim me senti imergida lá. Mas esse é um exemplo de contexto ou existem outras formas de aplicar a educação?
Bom, tudo pode, né? Mas o que tem sido mais utilizado... por exemplo, na realidade aumentada, o que ela tem a favor do treinando, né? Ela tem um ambiente de trabalho. Então, você está lá trabalhando, a gente fez projetos, por exemplo, que você tem que saber como usar uma máquina, né, num hospital de emergência, e você não lembra. Lá tem um tablet que você pode colocar no QR Code da máquina e te fala 3, 4, 5 passos que você tem que fazer numa manobra de emergência, né? Então, você está no ambiente de trabalho, então chama Learning on Demand, né, aprendendo no ambiente de trabalho, ou Learning in the Flow of Work, learning, aprendizado no fluxo do trabalho. Então, o RA, ele tem muito esse apelo, eu preciso agora, me ajude, né, aqui no meu posto onde eu desempenho. Então, a realidade aumentada tem esse poder, né? O poder de mostrar no ambiente, ou até num museu, por exemplo. Tem museus que você usa e aponta o celular para uma obra de arte, ela fala com você, né? Então, aí você consegue trabalhar isso. Então, a realidade aumentada, usando o ambiente, né, para poder lembrar coisas e nos livrarmos da ciência do esquecimento, né? Porque você aprende e se você não usa, você esquece. Então, o RA tem essa questão. O RV, a realidade virtual, ela tem uma potência na parte de situações de risco. Então, imagine que você tem um trabalho num lugar de risco, sei lá, você tem que saber como... fazer uma manutenção numa turbina de avião, ou recentemente nos Estados Unidos, com todas essas invasões dessas lojas que estão tendo nos Estados Unidos, uma empresa de telecomunicações fez uma simulação em RV de como lidar com uma situação de risco, que tem um bandido entrando na loja. O que você deve fazer, o que você não deve fazer, quais são as suas reações, né? Também tem treinamentos de pilotos de aviões, pilotos de caça. Então, tudo onde o local onde você tem uma situação que você pode colocar o treinando em risco, é melhor você fazer em realidade virtual. Porque aí você não tem o risco daquela situação, porém você tem, você está deixando o seu cérebro já vivenciar aquela situação e já gravar o que você deveria fazer naquela situação. Então, situações de risco, trabalho em altura, mexer com eletricidade, um armamento, essas situações onde o risco vale a vida, a realidade virtual, ela é muito utilizada e muito importante, né, nessa simulação.
Esses simuladores que a gente tem em autoescolas, por exemplo, também servem como um exemplo palpável dessa... Da RV.
Os simuladores, eles às vezes eles não estão usando óculos, né? Mas eles estão te teletransportando de alguma maneira. Então, no meu conceito, vejo que sim, você está colocando seu cérebro numa situação de ação ou de risco que você pode fazer. É diferente de estar dentro do óculos, mas você está imerso, vamos dizer assim. Né?
Entendi. É só para pensando num exemplo bem palpável para dia a dia, assim mesmo.
Sim, exato.
Mas pensando todo esse papo, assim, o que, que ele tem a ver com micro-learning?
Bom, o micro-learning, eu gosto de falar o seguinte, vou mudar um pouco e vou voltar para o micro-learning. Né?
Claro.
O que eu gosto de falar, assim, por exemplo, a gente tem ultimamente um impacto de quantidade de informação muito alto, né? A gente está numa era que, por exemplo, o ChatGPT, ele levou 2 meses para ter 100 milhões de usuários, né? Em 2 meses ele conseguiu ter isso. A gente fala assim, nossa, que absurdo. Antigamente a gente contava as plataformas para 1 milhão de usuários, né? Então foram 2 meses. E a gente acha que isso é muito. E aí logo surgiu o Threads, né, que a gente viu, que ele bateu esse recorde, ele fez 100 milhões de usuários em 5 dias. Né? Então, o que isso tem a ver? Tem a ver que a quantidade de informação e a velocidade das coisas é muito alta hoje em dia, né? Então, a velocidade que você pode capacitar e treinar as pessoas vagarosamente mudou, né? Ou seja, o lançamento de produtos de informação é muito alto. Então, o microlearning surge um pouco nesse contexto, na minha visão, de você conseguir fatiar o conteúdo importante e entregar ele em pequenas pílulas curtas, né? Que ele, para você, como você recebe muita informação, você processa uma informação por vez, conceitualiza, pratica, entende, fixa esse conteúdo e daí você vai para outro. Então o microlearning nesse aspecto ele veio nesse aspecto de fatiar um conteúdo, entregar ele em pequenas pílulas, em pequenos pedaços de Lego de aprendizagem. Primeiro, que é mais fácil para o ser humano consumir. E também um aspecto muito prático, muito mais fácil de atualizar, né? Imagina que você fazer um curso, não, minha aula, o meu podcast aqui tem 5 horas. Não dá, né? Se você faz uma pequena pílula, você pode atualizar ele e tudo mais, né? Então surge nesse aspecto, mas é uma ferramenta muito interessante de fatiar esse conteúdo e você fazer um consumo rápido, curto e eficaz de uma nova informação, de um novo conhecimento.
Entendi, legal. E assim, todo segmento de mercado é plausível fazer o uso dessas tecnologias para esses ensinamentos? Ou existe algum limitador?
Não, assim, tem setores que faz mais sentido e tem setores que faz menos sentido, né? Então, se você tem, por exemplo, uma situação, no caso de realidade virtual, que você precise, você tem um ambiente difícil de simular. Ah, eu tenho, meu colaborador vai trabalhar num campo de petróleo ou vai trabalhar dentro da pista do avião lá, né? Então, não é todo dia que você consegue ir na pista do avião, que você entrar numa planta da fábrica num lugar reservado. Então, se você tem uma condição, primeiro, difícil de você simular esse ambiente, porque condições externas, deslocamento, periculosidade, então você tem isso aqui. Na minha opinião, se você tem dispersão geográfica, né? Ou seja, o Brasil tem muito isso. Ah, não, o meu campo de provas, de testes, a minha planta fica em São Paulo, no interior. Já são 3 ou 4 horas, né? O deslocamento já... E que tenha o ambiente que tenha risco inerente, essas são condições já que vale a pena fazer. Eu vou construir um case de realidade virtual, um curso, então essa conta já fechou, né? Porque você já tem risco da vida, você tem dispersão geográfica, porque, claro, ele é um treinamento que antes era mais caro, mas hoje o valor de uma simulação já reduziu muito, né? O valor de óculos também reduziu bastante. Então, mas quando você juntar dispersão geográfica, periculosidade, ambiente difícil de simular, essa equação fecha muito fácil.
Entendi, interessante. Agora eu até fiquei pensando num outro ponto. Vieram três perguntas na cabeça, vamos com calma.
Manda, vamos lá.
Você comentou que é muito mais fácil hoje fazer os óculos, hein? A gente consegue, com caixinhas, com moldes, usar o próprio celular. Então, exato. Só o fato de ter os sensores, o giroscópio, o acelerômetro, já é a tecnologia que vai embasar o hardware para poder fazer esse tipo de trabalho, né? Ou não?
Sim, assim, por exemplo, se você pega os celulares, quando a gente começou a fazer realidade virtual, há 4 ou 5 anos atrás, os acelerômetros e os giroscópios que tinham os celulares, eles não tinham um processador muito bom. Então, o que acontecia? Você virava a cabeça na imagem, você encaixava seu óculos, vamos lá dizer, você encaixava seu celular dentro de um óculos, até de papelão, que é o Google Cardboard, que é simples, né? E você virava para ver uma cena, então a sua cabeça virava na velocidade, o acelerômetro ia atrás. Uhum. Então, essa diferença de velocidade acaba gerando enjoo no usuário.
Porque interessante.
Alguém falou alguma coisa, opa, eu virei a cabeça, mas a imagem não veio, tá acontecendo alguma coisa. Isso é quase um mecanismo de defesa do organismo, de saber que tem alguma coisa errada. Então, isso gerava enjoo, e é uma tecnologia que as pessoas, não, eu não gosto de ficar 10 minutos, eu tenho que fazer um curto porque eu enjoo. As novas ferramentas, elas são tão potentes, né, que você aumentou o processador de celular, os giroscópios estão melhores, os acelerômetros também, então já é quase natural. Você fala, eu olho para cá e para lá, para cada um dos lados, e eu parece que eu já estou mesmo nesses lugares. Então, isso por si só já aumentou essa facilidade de uso. Antigamente, você tinha celulares que tinham acelerômetro, ou não, agora todos eles estão preparados, temas operacionais mais preparados, né? Então está tudo indo de encontro a esse novo momento, que tudo, você não vai ter uma limitação, você não precisa ter outro equipamento além do celular para fazer uma coisa dessa, né? Então, uhum, isso já habilita muitas pessoas, né? Claro, colocando ele num óculos, né, para fazer interações básicas de realidade virtual muito facilmente, né? Então essa barreira já caiu bastante, né?
Não, isso é muito interessante, porque quando a gente pensava nesse início, né, eram realmente caros, como você trouxe, e torna totalmente inacessível. Esse objetivo também é ele ter esse lado didático, ter essa facilidade de acessar é um ponto fundamental, imagino, né?
Exato.
Mas legal. E agora eu quero saber um outro ponto. Eu quero entender sobre essa esteira para poder fazer, de fato, um material desse. Como que é todo esse processo, esses desafios? Vamos lá. Quando é um aplicativo, a gente fala nisso daqui pensando do lado da user, né? Chega um cliente, traz um problema, quero resolver isso, aquilo. Sentamos, discutindo os requisitos, levamos para o design vai e monta, taca para a esteira de desenvolvimento, lançamos e boa. Resumindo bem, resumidinho. Como, exato, que é para poder gerar para você os materiais de VA e VR?
Olha, basicamente, em termos de problema de negócio, é a mesma coisa, né? Às vezes o cliente fala assim, eu quero fazer uma realidade virtual para alguma coisa. Eu falo assim, não, calma, vamos lá, qual o teu problema, né? O que você quer, uhum, mostrar? Teve um cliente lá que queria fazer um VR dos equipamentos de segurança, mas aí a gente começou a entender um pouco melhor. Assim, não, então não é só do equipamento, as pessoas têm que entender o ambiente que eles usam, o equipamento, onde eles estão, se eles estão fora de lugar, que isso causava acidentes também, e como é que eu uso esses EPIs, né? Então, passa também por entender, e a gente vê como isso vai ajudar no processo depois de risco ou de retorno sobre investimento. Então a gente trabalha muito esse business case. Uhum. E depois a gente vai fazer coisas simples, desde, olha, a gente vai fotografar o ambiente, né? E aí, a partir disso, fazer a mesma coisa que você falou. Vai ser um 3D, um vídeo 360, ou a gente vai ter que fazer um 3D na mão do local, ou a gente vai ter que escanear em 3D um objeto. Então, aí, em termos de multimídia, tem muitas soluções, mas basicamente é diagnóstico também, protótipo e programação, e testes e entrega, né? Então essa é a linha. Mas como, uhum, a gente trabalha muito com 3D, ou é o local real, ou como é que a gente pega esse local real e transforma num local virtual 3D.
Perfeito. Mas aí, o material, ele é usado como, assim? É, vamos lá. Se for o caso de um projeto feito para usar no celular, é um aplicativo específico? Tem que ser um aplicativo? Ou é uma outra forma de acessar esse material?
Basicamente, você pode ter um aplicativo proprietário da empresa.
Uhum.
Né? Então, a gente lança esse aplicativo nas lojas, as pessoas abaixam, o usuário sem aí usa ele, né? Tem uma modalidade também que você pode falar, olha, minha força de vendas, o meu pessoal, nem todo mundo tem óculos, e eu quero fazer também uma versão para computador. Você pode fazer uma versão de vídeo em primeira pessoa, imersivo, 360, usando no computador. Então também tem essa alternativa. É, então, mas normalmente você faz via aplicativo, mas por uma questão de segurança, pode colocar no YouTube? Pode, mas se for promocional, né? Se não, vai ter que ter um usuário e senha, aí você coloca dentro de um aplicativo proprietário da empresa ou algum aplicativo que permita, tem alguns aplicativos que permitem você colocar o teu VR dentro dele e disparar isso através de uma loja, né? Então isso é possível.
Entendi.
Também.
Isso aqui. Agora vem para um outro ponto, assim, os profissionais envolvidos para poder gerar. Imagina que vai precisar de um designer cabulosíssimo com processamento no computador, também a placa de vídeo exímia, para dar conta. Mas quem são essas pessoas por trás da criação desses projetos?
Basicamente, um design, a gente fala de design instrucional também, né? Ou seja, alguém que entende o problema de negócio que tem ali inserido e consegue fazer um caso de uso potente, né? Então, o que a gente deveria mostrar, né? O que a gente deveria simular para ter essa sensação real e ter o raciocínio de atacar o problema de negócio. Então, a gente chama de design instrucional, esse profissional, né? E a partir daí, aí a parte gráfica mesmo, eu posso ter um design gráfico, depende do grau de interatividade, eu posso ter que ter um programador, mas hoje as ferramentas de design gráfico, se for uma programação simples, o design gráfico já pode fazer sem o programador. Depois testes, né? Um QA, esse tipo de profissional é bom para ver se a experiência ficou correta, e acho que são esses os principais papéis aí que a gente vê. Claro, o projeto é muito grande, gerente de projeto, e aí vai organizando, mas basicamente esses profissionais, o designer institucional, o designer gráfico e o programadores.
Entendi. Minha cabeça acabou indo um pouco pro desenvolvimento de jogos, né? A gente tem que fazer uma modelagem, aí você vai usar uma engine e tudo mais.
Exato.
Eu fiquei me perguntando se esse era um desafio que fizesse parte desse cotidiano também.
Exato. Basicamente é a mesma linha, né? Basicamente é a mesma linha. Você pode gamificar a experiência, então várias pessoas veem, então você pode ter um leaderboard, aí você vai aumentando a complexidade da engine que você vai utilizar para o programa, né? Mas acho que no nível inicial é muito... passe essa vivência e depois me responda o que você achou, ou faz até uma atividade em grupo para ver como você vivenciou aquela questão, para ele poder raciocinar, pensar sobre a experiência, externalizar um pouco isso, né? Então, que aí quando ele fala, ele aprende também, ele raciocina, ele aprende, né?
Entendi. E dando nome aos bois, quais são essas tecnologias? Quando eu vou pensar aqui em uma engine para jogos, o Unity é a primeira que passa na minha cabeça. Mas quais são as tecnologias que vocês costumam usar, que dão esse apoio necessário?
Unity.
Unity.
Unity a gente usa muito, porque é a mesma linguagem, né? Ou seja, que é onde que a gente usa... Basicamente, a gente usa muito Unity para o 3D, né? Para fazer toda essa programação 3D. Todo o pacote Adobe, a gente tem utilizado muito Adobe, porque tem muitas tecnologias novas de você usar inteligência artificial. Por exemplo, numa foto 2D, você poder modelar ambientes 3D. Você já tem algumas funcionalidades, né, nos pacotes de mercado, de começar a ajudar nessa criação de objetos 3D, né? E aí depois existem diversas bibliotecas 3D, não vou saber nomes aqui, mas depois usuários podem entrar, que tem já milhões de objetos já digitais em 3D para você poder fazer uso deles, né? Bibliotecas livres, pagas. A gente, por exemplo, a gente fez um projeto em HoloLens da Microsoft, que é o Mixed Reality, e a gente concebeu um corpo humano, né? E aí a gente, claro, pesquisou várias bibliotecas e pegou um corpo humano que fazia sentido a gente conseguir desmontar os sistemas dele, muscular, neurológico, esqueleto, né? Linfático, e juntar eles todos. Então a gente achou uma biblioteca paga, a partir disso fizemos programação, colocamos ele no Unity, né? E aí a partir de geramos para o HoloLens e aí fizemos a interação no HoloLens.
Não, legal, muito legal. Agora, diante de todos desse assunto, assim, existe algum case legal que você traria? Por exemplo, a partir desse material X que a gente produziu, algum cliente conseguiu aumentar em X% a produtividade, não sei, trazendo alguns exemplos. Você tem algum case interessante para poder compartilhar?
Temos várias informações. Por exemplo, você imagina que um dos nossos clientes, uma empresa de telecom, ela comprou outra empresa de telecom e tinha mais de 20 ambientes, eles tinham para que é uma simulação da casa do cliente, né? Para fazer uma instalação ou ver um erro de instalação que estava ocasionando um problema. Então, essa empresa tinha X igual a 23 salas, acho que eram 23 salas pelo Brasil inteiro, que tinha que ter um espaço físico, tinha que ter uma TV, tinha que ter um rack, simulando a casa do cliente, tinha que ter o aparelho, né? E aí os técnicos faziam essa simulação, né? Dessa instalação, iam até lá para fazer como Sherlock Holmes, né? Falar qual é o problema dessa instalação, né? Então você imagina, e aí tem a cada 2-3 meses tem um novo device, né, que você tem que atualizar, né? Então você imagina o custo logístico de manter esses aluguéis, manter essas pessoas ir lá, manter esse ambiente atualizado, despachar os materiais, né? E aí a gente trocou tudo isso por um simulador, que a gente atualizava o simulador, que era a casa do cliente. Ele colocava o óculos dentro do celular dele, fazia essa parte do treinamento, identificando os 5 possíveis principais erros, que a gente fez essa lição de casa, e ele estava treinado da mesma maneira. O pós-teste era igual que o do presencial, né? Então você eliminou toda essa questão física, essa logística de deslocamento, equipamentos e tal. Então, acho que não dava... A gente tentou fazer o cálculo, mas era tão alto, ou seja, que era impossível. A gente gastou um projeto, sei lá, R$40 mil e ele se pagou na primeira visita, né? Ou seja, só era um mês de aluguel de todos esses espaços, dava, sei lá, R$18 ou R$20 mil, né? Imagina. Então, tem algumas coisas que são muito, muito fortes, né? Em termos de retorno sobre investimento. Então, por isso que precisa escolher bem o caso de uso, que aí os números são impactantes, né? Então esse é um exemplo.
Então, pra gente poder ir pros nossos finalmente, se for pra você pensar assim, você quer resolver um problema, o que você precisa olhar pra saber onde encaixar uma realidade aumentada ou uma realidade virtual?
Olha, realidade aumentada, eu vejo assim, eu vejo uma questão, a força de trabalho já tem celulares e você quer... eles precisam de informações que estão... Que o seu posto de trabalho é o playground de capacitação. Eu gosto de falar isso, né? Então, você pode usar o teu ambiente real, físico, que você trabalha, ou até digital, que você pode usar o teu notebook para disparar uma imagem, mas aonde, no momento que ele está desempenhando, né? Então, no fluxo de trabalho. Então, a real tem muito essa potência. É muito simples, você vai colocar o seu celular lá e vai te lembrar dessa informação, né? Vai melhorar essa questão de, eu treinei, eu estudei para a prova, mas agora eu tenho que usar. Então ele vai sobrepor esses dois momentos, né? Isso é RA, tá? O outro, o RV, resgatando um pouco o que eu comentei, se você tem um ambiente que, por exemplo, tem muito risco, né, do colaborador de ele enfrentar a situação, tem uma dispersão geográfica interessante, né, e aí ele e também é difícil de você simular esse ambiente, o RV ele ganha uma potência, né? Eu gosto de falar de quando as situações valem a vida, né? Então a gente já fez isso para treinamento de carro forte. Eu citei aqui que os Estados Unidos tá para pilotos. Tinha até um RV para que eles precisavam, não numa estação de vida ou morte, mas eles precisavam descobrir, por exemplo, como um garçom que não veio do... que ia ter que atender um navio, né, de cruzeiro. Então é totalmente diferente o processo de navio de cruzeiro de atendimento do que lá, porque tem as mesas, elas estão linkadas a cabines e tal, e as pessoas precisam aprender em um dia. Então, você explicando no chat era muito difícil. O cara colocava o óculos muito rapidamente, ele conseguia se organizar. Então, situações de alto impacto, né? Você precisa de um alto impacto em curto espaço de tempo e precisa da vivência. Aí o RV, ele é muito potente.
Interessante. Eu nunca tinha imaginado tantos cenários o qual é possível de aplicar, né? Porque até então, para mim, era muito voltado para o entretenimento de fato. Então foi muito interessante ouvir de você todas essas aplicações, especialmente pensando nesse exemplo da vida, né? Então... vamos prezar cada vez mais pela vida do outro. Muito obrigado por trazer isso tudo para mim aqui, para os nossos ouvintes e contribuir. Acho que foi muito legal e eu adoro conversar sobre esse papo tecnologia também. Então, saber que usa o Unity e toda essa tramitação para poder desenvolver um projeto é bastante bacana. Então, muito obrigado, Castanha.
Obrigado vocês, aos ouvintes. E precisar de conversa sobre educação digital, é um maior prazer de falar de tecnologias que já estão aqui e estão por vir aí. Então, por que não em educação? Então, obrigado.
Por que não? É isso, pessoal. Zerei o backlog do dia. Então tá na hora de despedir do squad. Falou!